Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Hoje, segunda-feira, 17 de agosto, vamos prosseguir os nossos trabalhos, tá bem? Vamos trabalhar. O tema de hoje é Um Olhar para o Horizonte com Leonardo da Vinci. De vez em quando, na história da humanidade, nós temos historiadores, filósofos, que produzem alguns trabalhos notáveis a partir do que em filosofia clínica nós chamamos recíproca de inversão. Eles agregam ao acervo historiográfico, arqueológico, alguns elementos importantes da visão das coisas pelo próprio mundo daquele que eles buscam retratar. Fazer isso não é uma tarefa simples, costuma ser muito trabalhosa. Ao invés do historiador aqui se ater a todo um enorme acervo de documentos, de registros, por próprio trabalho, né? No caso do Leonardo da Vinci, muito trabalho foi guardado, telas, textos, esculturas, apontamentos, relatos de amigos, então havia muito material. Mas alguns historiadores vão além disso. Eles parecem se colocar no próprio sistema nervoso dessa outra pessoa, na própria alma, na essência dessa outra pessoa, e de lá olham para a vida, olham para o mundo. Um desses notáveis historiadores, filósofo, foi Will Durant. Will Durant ganhou, entre outros prêmios, na época dele, o Pulitzer, porque era, além de historiador e filósofo, um escritor notável, raro, que conseguia traduzir toda essa pesquisa numa linguagem muito bonita, poética e profunda para os dias dele. Pouco depois da morte de Will Durant, os editores encontraram, já se sabia dos registros, já se sabiam que ele estava trabalhando numa composição na qual ele trazia os grandes pensamentos da humanidade e a inestimável contribuição que eles propiciaram ao planeta, ao andamento das coisas. Quando eles foram, então, a aproximar atrás desses papéis, encontraram esta obra que é belíssima e que mostra com toda a propriedade a profundidade com que o Will Durant costumava observar o mundo, a sensibilidade, a vida, como ela se passava. E hoje nós vamos ver um encarte desta obra, muito bonita a obra, um encarte que vai nos mostrar o olhar do Leonardo da Vinci. Vamos então a uma primeira aproximação. Considere que você gostaria de traduzir o seu ofício para um amigo, para colegas. Como você faz as coisas? Talvez você fizesse isso de uma maneira protocolar, de uma maneira didática, de uma maneira cheia de critérios. Talvez você optasse por um modo informal. Imagino que quando se faz isso, a gente leva em consideração não apenas o que se quer passar, mas como o outro que está em interseção conosco vai receber, vai arrumar essas coisas de modo a compreender o que se passa. Pois nesta forma de entender e ver as coisas, Will Durant, após longa e demorada pesquisa, chegou a algumas compreensões que agora nós vamos juntos verificar. Bem, a história do Leonardo da Vinci é bastante conhecida, a perda da mãe dele, como ele foi educado pelo pai, todos aqueles contrastes, a mágoa que ele trouxe depois com relação às mulheres, pela maneira como tudo aconteceu, a tentativa do pai de dar a esse filho uma educação esmerada, o modo de ser do Leonardo da Vinci, a prisão que ele, humilhante que ele passou e que, aliás, nunca perdoou a cidade que o prendeu. Mas, para além de tudo isso, e Will Durán não vai se ater a isso, vai se ater à essência, quando Leonardo começa a mostrar os olhos com que ele viu o mundo. É aí que o Durán vai se concentrar. Então, ele nos diz assim, Will Durán se interessava por tudo. Todas as posturas e movimentos do corpo humano, todas as expressões de jovens, de velhos, todos os órgãos e movimentos de animais, de plantas, desde o balançar do trigo no campo até o voo dos pássaros no ar. Toda erosão cíclica e toda elevação de montanhas, todas as correntes, todos os redemoinhos da água e do vento, os caprichos do clima, os matizes da atmosfera e o inesgotável caleidoscópio do céu. Dito assim, pode parecer palavras, e no entanto, não são apenas palavras. São palavras que acolhem um modo de ser no mundo. Leonardo, em cada momento, parece que respirava, inspirava e com muita delicadeza recebia esses elementos dentro dele, que se arrumavam de uma maneira, ele parecia ter uma pressa em viver tudo isso, uma urgência em viver tudo isso, e não fazia concessões aos parâmetros da época dele, o que, no caso do Leonardo, gerou tantos problemas a ele. Já vamos ver isso logo adiante no texto. O Will Durán escreve, só um pouquinho que sem querer eu passei a página para frente aqui, mas já vou arrumar de novo, está bem? Para a gente poder retomar. Ele diz assim, pronto, aqui está a página. Para ele, para Leonardo da Vinci, a repetição jamais empanou a maravilha e o ministério. Preencheu milhares de páginas com observações referentes a isso tudo e fez desenhos dessas incontáveis formas. Quando os monges de San Scopeto pediram que ele fizesse uma pintura para a capela, em 1481, Leonardo fez tantos esboços para tantas feições e formas que se perdeu nos detalhes e jamais concluiu a adoração dos magos. Considerem, vocês podem depois buscar na internet essa obra, Adoração dos Magos. Uma obra para observarmos com cuidado, com detalhes. São muitos elementos ali. É preciso um bom livro de história da arte para a compreensão daqueles elementos e da arrumação deles. Tudo isso o Will Durán fez, mas fez mais. Ele provavelmente se deteve muitas horas nesses estudos. O Leonardo da Vinci, quando ele embarcava em um projeto, ele vivia o projeto. Ele fazia parte disso, não era uma coisa dissociada. Lá está o quadro, aqui está o pintor. Para Leonardo da Vinci, essas coisas formavam uma amálgama. Ele ficava horas, às vezes, olhando para uma parede, para uma tela em que ele havia rabiscado alguma coisa. E quando dentro dele arrumava essas coisas de uma tal forma que ele dava o quadro por concluído. E a partir dali, isso gerou tantos problemas na vida do Leonardo da Vinci, porque às vezes já tinha ele era um gastão, né? O Leonardo esbanjava muito os recursos que ele tinha. Às vezes já tinham pago a ele, ele já tinha gasto o dinheiro e não terminava a tela, embora dava por concluída uma obra inacabada. E aí vinham aqueles pintores, muitos deles passaram a admirar profundamente Leonardo ao terminar os trabalhos que lhe deixavam alinhavados, trabalhos notáveis, belíssimos, muito, muito além de simplesmente um diletantismo. Ele trazia mensagens, lições, inspirações para centenas de anos que viriam depois. Mas o nosso tema de hoje é um olhar para o horizonte com Leonardo da Vinci. Estamos juntos com o Will Durant buscando entender como Leonardo via essas coisas. Já temos alguns elementos. Vamos nos aproximar mais? Talvez vocês perguntem por que Leonardo da Vinci? Nós tivemos tantos pensadores notáveis, né, no Renascimento. Acontece que Will Durant, no livro, considera Leonardo da Vinci o maior expoente dentre todos, como uma luz que reproduzisse e representasse o que houve no Renascimento, a própria luz do Renascimento. Então, por isso, estamos vendo aqui também o Leonardo da Vinci. Bom, ele estava então nos falando do quadro da belíssima obra Adoração dos Magos. Vamos mais próximos. Will Durant escreve: o plano que elaborou para esta obra foi traçado em perspectiva estritamente geométrica, com o espaço total dividido em quadros menores. O lado matemático de Leonardo sempre competiu e muitas vezes cooperou com o artista Leonardo. Mas o artista já estava desenvolvido. A Virgem, na obra, tinha a pose e as feições que manteria até as últimas obras de Leonardo da Vinci. No que diz respeito ao caráter e à expressão, os magos, na obra Adoração dos Magos, foram desenhados com uma compreensão admirável para um jovem. E o filósofo, colocado à esquerda, era literalmente um estudo em marrom, sobre a meditação meio cética. Naquele momento, Leonardo estava fortemente abalado com a fé dele, algo que se aprofundaria, esse abalo com relação a ele, né? E o Will Durant disse que ele conseguiu colocar isso na figura daquele filósofo, quase um cético, alguém que duvida do que está se passando. Uma composição realmente muito impactante no Renascimento. O Will Durant termina dizendo: em torno dessas figuras reuniam-se meia centena de outras, como se homens e mulheres de toda espécie tivessem acorrido até aquele estábulo buscando ansiosos o significado da vida e a luz do mundo e encontrassem a resposta numa torrente de nascimentos. Como vocês sabem, essa obra é inacabada. Leonardo nunca concluiu. Com o tempo, ela quase se perdeu, né? E hoje ela está lá na galeria, na famosa Galeria de Ofícios, em Florença. Alguns dos senhores fizeram a viagem de estudos. Nós já fizemos, durante as nossas peregrinações aí pelo mundo, uma viagem de estudos à Toscana. Ficamos naquela linda enseada no Mar da Ligúria. De lá nós tomamos ônibus, fomos até o outro lado da Toscana, em Assis, né? Vários colegas lembram, e ficamos em Florença e visitamos essa galeria de artes, vimos várias obras que estão lá, Leonardo da Vinci e outros, algo realmente que serve como, já na entrada, né? Aquelas obras espalhadas pelo pátio, quando você começa a caminhar em direção à oficina, atravessando aquela linda ponte, histórica ponte, é algo realmente único. Florença, a linda capital toscana, lá ao norte da Itália. Muito bem, o Will Durant prossegue o trabalho dizendo que o Leonardo da Vinci, às vezes, ele de tal maneira vivia aquilo que ele chegava muitas vezes a ficar em desespero. Ele respirava, ele de tal maneira dialogava com o que ele estava construindo, que isso, de certa maneira, fazia agora parte da vida dele, tanto quanto a própria vida dele. Por favor, não deixem perder o tema que estamos tratando, um olhar para o horizonte com Leonardo da Vinci. E é isso que o Durant buscou apreender. Vejam o que ele escreve. Talvez Leonardo da Vinci se entregasse a cada obra de arte com a perspectiva de resolver um problema técnico, de composição, cor ou desenho, e perdesse o interesse pela obra, uma vez que encontrou a solução. Falava que a arte reside em concebermos e desenharmos, e não exatamente na execução. Esta seria a tarefa para mentes menores. Ou ainda, ele considerava para si mesmo certa dose de sutileza, significado ou perfeição que a sua mão, paciente e depois impaciente, não conseguia realizar e, desesperado, abandonava o esforço. Passava depressa demais de uma tarefa ou de um assunto para outro. Interessava-se por muitas coisas. Faltava-lhe um propósito unificador, uma ideia dominante. Este homem universal era uma mistura de fragmentos brilhantes. Tinha habilidades demais para subordiná-las a um objeto e a um objetivo. Leonardo escreveu 5.000 páginas. Vocês sabem que Leonardo da Vinci tinha muitas anotações, fazia garatujas, fazia desenhos, fazia apontamentos, né, escrevia de várias maneiras, colocava algumas senhas e códigos indefinidos, coisa típica do Renascimento, né, que depois vocês sabem como é o imaginário, isso vai ser interpretado das maneiras mais esquisitas e distantes. Algumas coisas realmente Leonardo quis dizer, mas muitas ele deve ter simplesmente rabiscado. Mas o fato é que ele não consegue publicar nada. Ele realmente escreve muitas coisas, a mente do Leonardo era acelerada, pensando muitas coisas, parece que pensava várias coisas ao mesmo tempo, se encantava com um projeto, um artefato de um projeto, fazia um arranjo daquilo e então largava. Como o Will Durant bem compreendeu, terminar isso não era algo que ele considerasse relevante de forma alguma, nem para ele e muito menos para os outros, como ele cansou de demonstrar e teve inimigos poderosos por conta disso. Não é que acreditaram no trabalho dele, pagaram pelo trabalho e cadê o trabalho? Muitas vezes Leonardo sumia, tinham que mandar prender, buscar onde ele estivesse, se é que encontraram, né? O Will Durant prossegue o texto dizendo: aspirava a ser um bom escritor e fez várias tentativas de ser eloquente, como ao fazer repetidas descrições de uma inundação. Escreveu vívidos relatos de uma tempestade e de uma batalha. Visivelmente, pretendia publicar alguns escritos e muitas vezes começou a ordenar suas notas com esse objetivo. Até onde se sabe, jamais publicou coisa alguma em vida, mas deve ter permitido que alguns de seus amigos vissem os manuscritos selecionados, pois há referências em seus escritos em Biondo, Cardano, Fellini. Escreveu igualmente bem sobre ciência e arte e dividiu o tempo quase literalmente igualmente entre as duas. O mais substancial dos seus manuscritos é o Trattato della Pittura, publicado pela primeira vez em 1651. Assim como ele foi, Leonardo, nos projetos dele, vocês pesquisam na internet, vocês encontram um mosaico espetacular, desde desenho de bicicleta, desenhos de asas para um homem voar, o primeiro helicóptero e dezenas de outras invenções que Leonardo via, concebia e abandonava. Dava como realizado esse elemento apenas por anunciá-los brevemente. Parece que Leonardo namorava as estrelas nessas invenções dele que não terminavam nunca. Bom, e o que o Leonardo da Vinci diria para nós? Vamos estudar música, vamos estudar pintura, queremos escrever um livro. Será que Leonardo diz para que nós o copiemos? Será que Leonardo diz para que nós nos inspiremos em algum dos grandes autores na época, no Renascimento, a Itália, nossa, tinha em profusão esses grandes autores. Será que Leonardo diz isso para nós? Copiem, se inspirem no que a gente está fazendo, reproduzam igual. Será que é isso que um renascentista, aquele que era a luz do Renascimento em Will Durant, nos diria? Não, Leonardo não disse isso. Leonardo, que foi um homem que lutou muito para ter sua própria identidade e padeceu com isso, foi muito mal interpretado por várias questões como estas, desde seu modo de ser no mundo, desde sua maneira de se portar, desde suas dores de alma, ele nos disse completamente diferente. Leonardo, praticamente a lâmpada que o acende, ele distribui para nós. Olhem como ele faz. Will Durant diz: o seu preceito básico é que o estudioso de arte deveria estudar a natureza e não copiar as obras de outros artistas. Palavras do Leonardo agora. Não te esqueças, ó pintor, quando fores para os campos, presta atenção aos vários objetos, olhando cuidadosamente primeiro para um, depois para o outro, fazendo um apanhado de coisas diferentes, selecionadas entre as de menor valor. Will Durant prossegue: naturalmente o pintor deveria estudar anatomia, perspectiva, modelagem, por meio de luz e sombras. Os limites precisamente definidos fazem uma pintura parecer grosseira. Ele cita Leonardo de novo: faz sempre a figura de modo que os seios não estejam voltados para a mesma direção da cabeça. Eis um dos segredos da graça das composições de Leonardo da Vinci. Finalmente, ele insiste: faz corpos com bastante movimentos para demonstrar o que as figuras têm em mente. Fazer os corpos com movimentos. Olhem, claro, Leonardo era um anatomista, entre outras coisas, e estudava os desenhos dele de fisiologia e anatomia, são realmente clássicos. Clássicos é o que se pode dizer pelo estudo que esse homem fez. São estudos praticamente médicos da arte, né? E aí o Will Durant brinca e diz: será que ele esqueceu de fazer isso com a Mona Lisa? Ou exagerou a nossa capacidade de ler a alma nos olhos e nos lábios? Will Durant está brincando. Ele sabe perfeitamente que há um movimento grande em Mona Lisa, né? Aquele sorriso, aqueles olhos, os lábios puxados num semi-sorriso traduzem um movimento intenso de algo que está se passando na alma dela. Mais adiante, o Durant escreve sobre as duas grandes obras, duas das maiores obras que já tivemos. A Última Ceia, escreve Will Durant, e Mona Lisa, são as mais célebres pinturas da humanidade. Hora após hora, dia após dia, ano após ano, peregrinos entram no refeitório onde está situada a mais ambiciosa obra de Leonardo. Naquela construção retangular, os frades dominicanos, ligados à igreja favorita de Ludovico, Santa Maria, fazia suas refeições. Pouco depois de o artista chegar a Milão, Ludovico pediu-lhe que representasse a Última Ceia na parede do fundo do refeitório. Bom, vocês consideram isso? Leonardo estava diante de um dos projetos mais ambiciosos. Talvez quem o contratou não considerasse, provavelmente não, né? Colocaram um desenho dessa envergadura no fundo de um refeitório, não é? Mas Leonardo não se importou com isso, como muitas outras coisas. Era capaz de traduzir o universo num guardanapinho de papel e às vezes numa parede de uma capela fazer algo menor. Para ele as proporcionalidades eram diferentes do que se conceberia. Pois então, olhem o que aconteceu. Durante 3 anos, escreve o Durant, de 1495 a 1498, Leonardo da Vinci entregou-se à tarefa intermitentemente e atrasou tanto que o duque e os frades se aborreceram. O prior, a acreditar em Vasari, queixou-se a Ludovico de aparente preguiça de Leonardo, sem saber por que às vezes o pintor sentava-se diante de uma parede, horas a fio, sem dar uma só pincelada. Leonardo não teve problemas em explicar ao duque, que por sua vez teve problemas para explicar ao prior, que a obra mais importante de um artista reside na concepção, não na execução. Abre aspas. Aqui ele está citando Vasari. Os homens de gênio produzem mais quando trabalham menos. E neste caso, disse Leonardo a Ludovico, havia duas dificuldades especiais. Conceber as feições dignas do Filho de Deus e retratar um homem tão impiedoso quanto Judas Iscariotes. Talvez, sugeriu astutamente, ele pudesse usar como modelo para Iscariotes o rosto do prior, que via com tanta frequência. Vocês sabem que algo assim, na época, que era muito utilizado pelos renascentistas, né? É um perigo contratar essas obras, porque um renascentista, às vezes, nas unhas de um personagem, no sorriso de um personagem, ou para onde ele está olhando, outra coisa assim, revelam uma multidão de coisas, né? E houve muita gente que pagou um mico por isso, por contratar para aparecer um príncipe, e esses renascentistas colocavam um detalhe como num recado para as novas gerações de que não era nada daquilo, não é? Isso é, o Renascimento teve muito dessas coisas. Bem, aí, como isso que acabamos de ver, o Wildo, né, prossegue dizendo: Leonardo percorreu toda Milão procurando cabeças e rostos que lhe servissem de modelos para representar os apóstolos. De uma centena destas fontes de informação, ele escolheu as feições que foram reunidas na realização da obra, apresentando assim cabeças extraordinariamente individualizadas que constituem a maravilha daquela obra-prima, que está desaparecendo. Às vezes, ele corria das ruas ou do estúdio até o refeitório, acrescentava uma ou duas pinceladas à pintura e ia embora. Esse era o Leonardo da Vinci. O motivo para isso era grandioso, porém eivado de riscos. Sob o ponto de vista de um pintor, era preciso limitar-se a figuras masculinas diante de uma mesa modesta, um aposento simples. Só poderia haver uma paisagem ou uma vista bem difusa, nada de graça feminina para compensar a força masculina, nenhuma ação intensa que pudesse dar movimento às figuras ou transmitir sensação de vida. Leonardo permitiu um vislumbre da paisagem através das três janelas por trás do Cristo. Para substituir a ação, desenhou a reunião no momento tenso em que Cristo profetiza que um dos apóstolos o trairia. E quando cada um, temeroso, horrorizado, surpreso, pergunta: serei eu? Poderia ter sido escolhida a instituição da Eucaristia. Isso, porém, teria congelado os três rostos numa solenidade imóvel e estereotipada. Ao contrário, neste caso, há mais do que uma ação física violenta. Há um desejo de que algo se revele. Jamais um artista revelou em um quadro tantas almas e de um modo tão profundo. Eu convido vocês a depois acessarem na internet essa obra, cuidadosamente aumentem a imagem e observem cada um, cada personagem. E verão o que o Will Durant coloca aqui. Logo, essa tensão, esse momento difícil, esse estudo historiográfico que ele faz. Leonardo, prossegue Will Durant, fez inúmeros esboços preliminares para as obras. Alguns, Tiago Maior, Felipe, Judas, são desenhos de sutileza e força comparáveis apenas aos de Rembrandt e Michelangelo. Quando tentou conceber os traços do Cristo, Leonardo descobriu que os apóstolos haviam esgotado sua inspiração. Segundo Lomaso, que escreveu em 1557, Zenali, o filho amigo de Leonardo, aconselhou-o a deixar inacabado o rosto de Jesus Cristo, dizendo: na verdade, seria impossível pintar rostos mais doces ou mais delicados do que os de Tiago Maior ou Tiago Menor. Portanto, aceita a tua desdita e deixa o Cristo inacabado, pois caso contrário, quando comparado aos apóstolos, ele não seria o Salvador e não seria o Mestre. Leonardo aceitou o conselho. Ele, ou um discípulo, fez o famoso esboço, hoje na Galeria Brera, da cabeça de Cristo. Mas esse desenho retratava uma tristeza e uma resignação efeminadas, e não a decisão heróica do homem que calmamente entrou no Getsemane. Talvez faltasse a Leonardo a piedosa reverência que, se somada à sua sensibilidade, profundeza e habilidade, faria o quadro se aproximar então da perfeição. Por ser um pensador e um artista, Leonardo evitava pintar a frescos, achando-os inimigos do pensamento. Essa pintura feita em estuque úmido e recém-colocada precisava ser rápida antes que o estuque secasse. Uma observação sobre isso. É muito significativo, pela própria história do Leonardo da Vinci, esse episódio. A relação dele com a religião e a fé não foi nunca algo tranquilo. E Leonardo, pelo modo de como ele era no mundo, encontrou extrema dificuldades em vários elementos sobre isso. Lembrem que ele era contratado pelas famílias, como a família Médici, pagavam, e ele vivia disso. E encomendavam as telas, os quadros, a obra era encomendada, era dito para ele o tema e ele teria que pesquisar e fazer. Quando é encomendado, então, uma obra como esta, a Santa Ceia, e ele não consegue fazer o próprio rosto de Jesus Cristo, é algo realmente que fala por si. Mas Leonardo, desde muito jovem, já vinha, pelo que ele passou na vida dele, pelos desentendimentos, pela incompreensão, não apenas dos outros com relação a ele. Leonardo não era nenhum exímio em compreensão para com os outros também. Ele tinha um modo bem complicado de ser no mundo. E também a maneira de não acabar as telas, deixar os quadros incompletos, isso era algo que dificilmente era aceitável. Né? Dificilmente aceitável. Mas claro que alguns historiadores, ao retratarem o Leonardo como um bon vivant e um preguiçoso, estão muito longe da veracidade, que é uma opinião minha, claro. Eu acho que o Wildurant captou melhor esse elemento. Um homem que para durante tantas horas diante de linhas que ele apenas havia alinhavado, estuda isso, está muito longe da preguiça. Outro fator estava em andamento. Pelo espírito inquieto do Leonardo, não é difícil imaginarmos o que se passava com ele. Não é? As muitas ideias que lhe ocorriam e também o fato de ele concluir para ele as coisas e dar isso por encerrado. Ele era um artista e considerava a arte provavelmente seu elemento sagrado. Em nosso trabalho de hoje, buscamos ver o olhar para o horizonte com Leonardo da Vinci. Como este homem, que foi para Wildurant a luz própria do Renascimento, seu símbolo máximo, olhava o mundo, olhava a vida. O Renascimento foi uma das passagens importantes da humanidade, a passagem para uma racionalidade exacerbada, para o uso dos porquês, para o cientificismo. Mas tivemos muitas outras passagens. Nesse momento estamos vivendo mais uma. Que essa história de hoje possa nos ajudar na compreensão, nos aprofundamentos. Convido vocês também para o workshop muito bonito que teremos no sábado, durante toda a tarde, este com imagens, teremos a transmissão de imagem e voz e vídeos e livros. Será muito bonito, estão todos convidados.